Nesta edição do seu Paracatu Rural, importância da higienização na ordenha é a dica do Dr. Zopet no momento Zootecnia. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda nós temos o nosso site paracaturural.com. Esperamos por você. Volto já já, não saia daí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Bom dia, pessoal. Falamos a você, ouvinte do Paracatu Rural, sobre o processo de telemetria das águas para captações diretas e fluxo residual de rios e barramentos. Mas você sabia que a Hidrocontrol também tem um produto para monitoramento de poços artesianos? É o Hidrosat, produto que permite a leitura em tempo real da vazão, tempo de captação e níveis estático e dinâmico. Quer conhecer mais? Siga nosso perfil no Instagram, @hidrocontrol.eco, e fique por dentro de todas as novidades. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Momento Zootecnia com Dr. Zopet.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. Manter a higiene na ordenha de vacas é uma regra na pecuária leiteira. Mais que garantir um produto de qualidade, ter um ambiente limpo e administrado com utensílios adequados proporciona segurança aos consumidores do leite. Boas práticas de produção garantem animais saudáveis, leite livre de resíduos e de acordo com as condições socioambientais adequadas. Uma dessas principais práticas é a higiene na ordenha, envolvendo o ambiente, os procedimentos e os cuidados com a armazenagem do leite. A falta de cuidados com a higiene interfere diretamente na qualidade do leite e, é claro, no bolso do produtor. Descuidos do ordenhador, uso de materiais sujos e a falta de higienização dos animais aumentam as chances de contaminação. Por isso, Dr. Zopet, o professor Guilherme Carvalho, fala para a gente hoje sobre a importância da higienização na ordenha.
Olá, meu povo brasileiro, povo trabalhador, que faz desse país um país gigante na produção de produtos de origem animal, produtos de origem vegetal. Estamos aqui para falar sobre a ordenha e também sobre o ordenhador. Eu, Dr. Zopet, professor Guilherme Carvalho, vamos aqui bater um papinho com vocês e dar algumas explicações deste momento importante na produção leiteira. A ordenha, esta fase da produção leiteira, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muito carinho, e para que se a gente possa obter um produto de qualidade, né? É necessário que a ordenha seja feita de maneira rápida, né, higiênica e sem causar lesões nas tetas dos animais, certo? E assim evitar doenças entre as vacas. O leite de qualidade, para que ele tenha qualidade, ele deve possuir baixa contagem de células, né? E também baixa contagem de células somáticas. Também ausências de resíduos de antibióticos e carrapaticidas. CBT é a contagem do número de bactérias presentes em uma amostra de células. As células somáticas, ou CCSs, são as células de defesas que o organismo produz quando o animal apresenta alguma inflamação, no caso, a mastite. As células de defesa passam da corrente sanguínea para a mama da vaca, na tentativa de combater alguma doença. O teste que avalia a quantidade dessas células presentes no leite é conhecido como contagem de células somáticas. Tá? Quais são os tipos de ordenha que nós conhecemos? São dois tipos. É a ordenha mecânica e a ordenha manual. Vai fazer diferença o tipo de ordenha em relação à qualidade do leite? Se for bem feito, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí é que vem o problema, né? O manejo vai depender da qualidade com que esse manejo é feito. Vamos lá. Se é feito com higiene, não haverá interferência. A escolha pela ordenha mecânica ou pela ordenha manual vai depender das condições financeiras do proprietário. Se o proprietário tiver melhores condições, ele vai poder implantar na sua propriedade uma ordenha mecânica, né? E assim, lógico, aumentando a produtividade, né, da sua propriedade, ok? Na ordenha manual, o leite é retirado pelo ordenhador. Aí vem uma questão que merece uma ressalva. O ordenhador tem que passar por um treinamento, tem que também ser feito um trabalho de conscientização, corte de unha, higienização da mão, né? E aí, eu penso que também tem que ser feito também um trabalho de consciência, de mudança de hábitos diários desse ordenhador, até mesmo dentro de casa, né? Muitas vezes, traz certos hábitos que não contribuem com o dia a dia do trabalho. Então, isso é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito com o ordenhador. Então, treinamentos constantes com o ordenhador que trabalha com a ordenha manual é de fundamental importância. A ordenha mecânica é aquela ordenha que se utiliza o equipamento. Aí também tem os prós e tem os contras. O ordenhador pouco entra em contato com os tetos da vaca, mas há necessidade de fazer higienização de todo o equipamento. Há necessidade também de custos para fazer essa higienização. Fazer a limpeza da linha de leite, né? Então, também precisa de treinamento, de capacitação do ordenhador.
A ordenha é uma das tarefas mais importantes em uma propriedade leiteira, pois é o momento em que o produtor rural obtém o principal produto da sua atividade, o leite. Uma boa ordenha é essencial para se obter o leite de maneira rápida, higiênica e sem causar lesões nos tetos ou espalhar doenças entre as vacas. A produção de leite de qualidade depende, entre outros fatores, da correta higienização do equipamento da ordenha, já que o leite entra em contato direto com as partes desse equipamento, como, por exemplo, o conjunto de ordenha, as teteiras, o copo coletor, a tubulação do leite e a unidade final. A higienização do equipamento deve ser realizada imediatamente após o final de cada ordenha. Quanto mais rápido começar o processo de higienização, mais facilmente serão removidos os resíduos de leite e as sujeiras. Dr. Zopete dá algumas dicas para manter a higiene na ordenha.
Veja alguns pontos importantes quando se fala de uma sala de ordenha. Eu listei aqui alguns pontos que são importantes. A sala de ordenha deve ser coberta, bem iluminada, bem ventilada. O piso deve ser antiderrapante, para a segurança tanto dos funcionários como também dos animais. Deve estar sempre limpo, né, para bom escoamento. As paredes e os pisos devem ser bem lavados e diariamente. A presença de outros animais, como cães, galinhas, gatos. É muito comum encontrar gatos passeando pelas instalações. Isso deve ser não só evitado, como proibido. Então, vamos ficar atentos a esse ponto. Tá ok, minha gente? Para a ordenha manual e para a ordenha mecânica, verificar os equipamentos de ordenha. Verifique se o tanque de refrigeração está em perfeito funcionamento e limpo para receber o leite, né? O que nós vamos verificar em relação a isso, né? Se ele está limpo, se os procedimentos indicados pelo fabricante estão adequados. Existem tanques de refrigeração de diferentes modelos e capacidades. A escolha do tanque de refrigeração dependerá, entre outros fatores, da produção diária da sua propriedade. E também da expectativa de produção ao longo prazo da sua propriedade. Você pode estar começando com uma pequena produção leiteira, mas você tem expectativa de crescer a longo prazo nessa produção. Então você tem que pensar nisso. Por isso, o produtor deve sempre consultar um profissional da área, né? Antes de comprar um tanque de refrigeração. Ok? Vamos lá. Mais um ponto. Para ordenha mecânica ou manual também, verifique o material para ordenha. Então, antes de começar a ordenha, vamos ver se tudo está adequado. Vamos ver se a corda para fazer a peia na vaca, o detergente, o sabonete líquido para fazer a higienização, ter uma lixeira para jogar o material, né, as toalhas que vai fazer a secagem dos tetos, a caneca telada para fazer o teste, papel toalha, os frascos sem retorno também para fazer a higienização de iodo dos tetos, o coador, o latão para depósito do leite, né? Material somente para ordenha mecânica. O conjunto de teteira, se está limpo, higienizado, se está tudo ok, né? O balde meia-lua, que é o balde que vai ser usado para poder fazer o despejo do leite. O banquinho, está limpo, higienizado, onde o ordenhador vai sentar. Para ordenha manual ou mecânica. Agora vamos falar um pouco sobre o ordenhador. O ordenhador sempre tem que estar com a unha cortada, com as mãos higienizadas. Sempre usar roupas limpas, bege ou branca. Assim ele consegue perceber se essas roupas estão limpas. Avental, botas, boné e tela para que o cabelo não caia no leite, touca telada, certo? Vamos lá. Por que usar esse material? Por causa dos micro-organismos, né? Os micro-organismos, micróbios, germes, que são pequenos seres vivos que se multiplicam muito rapidamente no leite, nós temos que evitar que isso se prolifere no leite. Você não quer colocar em risco o seu produto e assim perder toda a sua fama de bom produtor, né? A forma de lavar a mão. Muitas vezes as pessoas acham que sabe lavar a mão. Quer fazer uma brincadeira muito interessante para saber se você sabe lavar a mão? Sabe aquela tinta guache que a gente compra para os nossos filhos para a escola? Compra aquela tinta guache, veda os olhos, mistura ela com água e lava a mão com a tinta guache, que ela é a base d'água. Depois que terminar, pede para alguém tirar a venda dos olhos e olha para sua mão, para você ver quantas partes da sua mão você não cobriu com a tinta guache. Peça para o ordenador fazer esse teste. Aí você vai ver o quão errado a gente lava a mão. Tá? Nós devemos lavar, higienizar a nossa mão até a região do cotovelo, para fazer uma boa higienização. São pontos que são trabalhados num curso.
Volto já já falando mais sobre a higienização na ordenha, não saia daí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Segundo a Embrapa, a qualidade do leite cru está relacionada com o número de bactérias inicial no úbere do animal e do ambiente externo no ato da ordenha. Considera-se leite de boa qualidade aquele que, ao sair do úbere do animal, contenha aproximadamente 1.500 a 2.500 bactérias por centímetro cúbico. Um latão mal lavado pode adicionar até 8 milhões de bactérias a cada mililitro de leite. A falta de higiene na ordenha compromete todo o trabalho da fazenda, principalmente a lucratividade. Porém, evitar esses danos pode ser tarefa simples e barata através do uso de boas práticas no manejo da ordenha. Dr. Zopet fala sobre os cuidados mais comuns que devem ser observados quanto à higienização na ordenha.
A água clorada antes da ordenha, desinfectar os tetos da vaca e então ver a concentração de cloro no rótulo do produto. Para colocar a quantidade adequada de cloro na água, né? Então, vamos olhar. Concentração de cloro indicada no rótulo de produto. Se está indicado lá 2% de cloro, o volume de cloro a ser adicionado em 5 litros de água, né? Então, vamos lá. 2%, 40 ml. Se for 5% de cloro indicado no produto, 15 ml para 5 litros de água. Se no rótulo está 10% de cloro, colocar em 5 litros de água, 7,5 ml. Então vamos ficar sempre atento nesse percentual de cloro versus a quantidade de água. Tá? Então vamos estar sempre atento a isso. Separar as vacas doentes para tratamento. As vacas com mastite ou em tratamento com antibióticos devem ser separadas das vacas sadias e devem ser ordenhadas por último. O leite das vacas com mastite e em tratamento não pode ser consumido, nem misturado ao leite das vacas sadias. Para facilitar o manejo, vamos dar algumas dicas para vocês agora. Listei aqui alguns pontos importantes. Separe as vacas com mastite, utilizando cordas com coloração diferente, para que elas não se misturem com as vacas sadias na hora da apartação da ordenha. Ordenhe primeiro as vacas sadias. Em seguida, ordenhe as vacas que estão com mastite. Simples. Não permita que as vacas com mastite contaminem as vacas sadias durante a ordenha. Também não permite que o leite dessas vacas seja misturado com os leites das vacas que não têm mastite, pois esse é o leite de boa qualidade. O leite das vacas em tratamento deve ser descartado durante o número de dias recomendados na bula do medicamento que você está usando para tratamento da mastite. Levando as vacas para a sala de ordenha, como fazer esse manejo? Para levar as vacas até a sala de ordenha, vai algumas dicas aqui. Esse é um momento muito cuidadoso para não estressar as vacas. Primeiramente, levar as vacas calmamente, sem estresse, sem gritos, tá? Sem bater. As vacas estão no momento em que elas vão liberar o leite, tá? Sem agressões. Em seguida, coloque as vacas na sala de ordenha, de acordo com esse manejo que eu acabei de falar. A sala de espera é um local onde as vacas permanecem por algum tempo antes de serem ordenhadas. É importante que esse local seja sombreado, tá? Que tenha água, ok? Principalmente se for numa região muito quente. Gritos e movimentos bruscos, maus tratos ou qualquer coisa que cause temor às vacas, estresse, né, deixa um animal acuado, vai dificultar a descida do leite. Tais atitudes fazem com que a vaca possa esconder o leite, o que pode causar, logicamente, prejuízo na sua produção. Você não vai querer isso, logicamente. O uso do banquinho. Prender o banquinho adequadamente, né, na sua região pélvica, antes de começar a ordenha. O banquinho proporciona melhor acomodação para o ordenhador, tá? Amarrar as pernas da vaca adequadamente, utilizando sempre uma corda limpa e higienizada e bom estado, tanto para dar bom conforto e segurança para o ordenhador.
Entre outras dicas de higienização na ordenha, destaca-se ainda que é necessário manter o rebanho protegido de doenças através da vacinação e acompanhamento de um profissional capacitado. Aparar com frequência os pelos da cauda, próximos ali do úbere, também é muito bom. Usar um sistema de identificação animal individual. Todas as vacas devem ter um bom sistema de identificação facilmente acessível a todos os envolvidos, desde o nascimento até a morte de cada animal. E como o Dr. Zopete já falou, é importante ter uma boa preparação do úbere antes da ordenha. Para uma boa ordenha, é necessário que as vacas sejam ordenhadas com os tetos limpos e secos. Para isso, deve-se lavar os tetos sujos com água apenas quando há acúmulo de lama, barro ou esterco. Aplicar desinfetante antes da ordenha, o pré-dipping, e secar os tetos com papel toalha descartável. Antes do início da ordenha, recomenda-se retirar os primeiros jatos de leite para o diagnóstico da mastite clínica. Um bom manejo de ordenha reduz o risco de mastite e de contaminação do leite. Entre as etapas de uma boa rotina de ordenha, destacam-se a boa preparação do úbere antes da ordenha, a redução da entrada de ar pelas teteiras durante a colocação das unidades de ordenha, redução da sobreordenha e o cuidado na retirada das teteiras depois do término da ordenha. O Dr. Zopete fala ainda sobre o uso da ocitocina.
O perigo do uso da ocitocina na ordenhadeira. Primeiro, o que é a ocitocina? A ocitocina é um hormônio naturalmente produzido pela própria vaca, responsável pela ejeção e descida do leite. A ocitocina também pode ser tranquilamente comprada no mercado para uso ejetável, mas apenas para tratamentos com indicação certa, feita por um médico veterinário. Problemas de uso diário, sem orientação técnica do médico veterinário, são recorrentes. Então vamos lá. As vacas que recebem ocitocina diariamente antes da ordenha ficam relutantes a entrar na sala de ordenha e o ordenhador tem que se esforçar para colocá-las. Muitas dessas vacas também defecam antes e durante a ordenha. Por quê? Associam o olfato ao momento em que receberão a injeção. A aplicação de ocitocina com a mesma agulha em vários animais pode ser responsável pela transmissão de doenças entre vacas, incluindo a tripanossomose. A liberação da ocitocina sempre ocorre durante a ordenha por 7 a 8 minutos, principalmente o estímulo da mamada do bezerro ou do contato das mãos do ordenhador. Então, isso é o que ocorre, é o tempo que leva a liberação da ocitocina normal dentro da vaca. Mesmo após uma ordenhada adequada e completa, uma pequena porção do leite, conhecido como leite residual, permanece na glândula mamária, sendo esta uma condição normal do organismo da vaca. Uma informação importante: a tripanossomose ou tripanossomíase bovina é uma doença causada por Trypanosoma vivax, que é um parasita que vive no sangue de ruminantes. No Brasil, é transmitida por agulhas contaminadas e possivelmente por moscas que se alimentam de sangue. O bovino doente apresenta anemia, febre, inapetência, ou seja, falta de apetite, fraqueza, aborto e hemorragias, podendo ocorrer a morte deste animal em um curto espaço de tempo. Vamos ficar atento para que isso não se espalhe no seu rebanho. Fazer o teste da caneca de fundo escuro. Nós já falamos algum tempo sobre a caneca de fundo escuro, salvo engano meu. Se não falei, vou falar agora. Usar a caneca de fundo escuro é muito importante para a identificação da mastite. Como fazer? Retire os 3 primeiros jatos do teto. Observe o aspecto do leite na caneca. Se você identificar grumos, né? É provável que você está diante de um caso de mastite. A vaca está com mastite. Ao realizar o teste da caneca, o leite vai apresentar alguma destas alterações: coloração amarelada e presença de grumos ou pus. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui e no próximo episódio a gente vai falar sobre outros pontos importantes da produção leiteira. Um abraço, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista ou faça zootecnia na faculdade UPS. Nos siga no Instagram, @doutorzopete ou @faculdade_UPS. Um abraço do Dr. Zopete e professor Guilherme Carvalho.
Valeu, Dr. Zopete, até a próxima. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Abraços aos nossos ouvintes pelo rádio, no radinho ou então por aplicativos de rádio. Muito obrigado a todos vocês. Também obrigado aos nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos de podcast. A turma do Instagram, @paracaturural. Um especial aí pro Humberto Carvalho, pro Héctor Barreto, da Emater MG, Anderson G. Santos. facebook.com/paracaturural tem o Neto Melo, o Flávio Fraça, que não perde um vídeo, Marcos Andrews Ferreira Silva e ainda o João Paulo Meira. No youtube.com/paracaturural, Franco S. Magalhães Júnior e o José Carlos de Vargas, lá no Espírito Santo. Também queremos agradecer os nossos parceiros Sicoob, Crédito Gerais e Hidrocontrol. Seja parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Um abraço também para os nossos colaboradores semanais de conteúdo, o Vlamir Brandalize, o Joãozinho Grafista, o Moacir Naves e a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e para minha querida esposa Paula Gonçalves. Te amo, Paulinha. Gente, o Paracatu Rural, como já falei, está nas redes sociais, né? Nós também estamos no rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, com as notícias do agronegócio pela rádio Boa Vista FM. Você ouve na frequência 96,5 MHz, se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais, ou pode pesquisar em aplicativos de rádio, como, por exemplo, Rádiosnet. A partir do dia 15 de agosto, o Paracatu Rural também terá uma edição especial aos domingos, de 6 às 7 da manhã. E você também que acompanha o conteúdo pela internet vai conferir esse conteúdo especial para o domingo, tá bom? E também estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz na sua antena parabólica. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.